Amigos da Rádio Dos Votos, programa Conversa que Interessa, edição 263. Hoje, com muita alegria, muita honra mesmo, vamos conversar com Antônio Muniz da Silva, presidente da Associação Pernambucana de Cegos. Muniz, é com muita alegria que recebemos você no Conversa que Interessa. Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está com ou sem a peixeira?
Olá, Paulo Roberto. Olá, meus amigos do Conversa que Interessa. Bom, é um prazer estar conversando com vocês. E, Paulo, nesse momento eu estou sem a peixeira. Guardei-a num local não sabido e não identificado, pelo menos por enquanto.
Qual é o perfil de Antônio Muniz da Silva?
Bem, Paulo, eu sou um militante ou um ativista do movimento das pessoas cegas já de algum tempo. Então, o meu perfil, digamos assim, meu perfil político seria esse, o da militância em movimento para que nós possamos fazer com que as pessoas cegas tenham um mundo melhor ou para que nós possamos ter uma sociedade mais justa e fraterna. Mas eu tenho formação em biblioteconomia, depois fiz uma licenciatura plena que me habilitou para trabalhar como professor e ultimamente fiz um curso de especialização em educação especial. Então seria essa a minha formação e tenho colocado todo esse meu conhecimento, meu pouco conhecimento, à disposição desse nosso movimento que necessita muito de quadros, de bons quadros, para que a nossa ideologia de luta pela inclusão social não morra ou não termine entre nós. Importa aqui esclarecer que eu não sou, não posso me considerar esse bom quadro ao qual eu me referi há pouco, mas pelo menos eu me esforço, né, para dar tudo de mim para que esse nosso movimento possa avançar e possa progredir.
Muniz, como era o movimento de pessoas cegas no Recife antes de 5 de fevereiro de 1983, data em que surgiu a PEC?
Antes de 5 de fevereiro de 1983, o que nós tínhamos eram entidades em Pernambuco que eram prestadoras de serviço. Nós tínhamos o Instituto dos Cegos de Recife, que foi fundado por Antônio Pessoa de Queiroz, uma pessoa cega, portanto, em 12 de março de 1909, e a Sociedade de Beneficência dos Cegos, que também é uma entidade com traços, com características de prestação de serviço na linha da profissionalização, que foi fundada em 11 de maio de 1927. E também algumas outras entidades menores, mas todas na linha da prestação de serviço. A PEC veio para encher essa lacuna de entidade reivindicatória, entidade de defesa de direitos, né? Então, antes de 5 de fevereiro, nós não tínhamos em Pernambuco nenhum movimento, nenhum órgão nessa linha que a APEC se constituiu, se caracterizou e se consolidou ao longo do tempo.
Como se mantém a Associação Pernambucana de Cegos, a APEC?
Na atualidade, a APEC tem três fontes básicas de renda para sua sobrevivência. A primeira delas, que é a menor, é a mensalidade dos associados. Cada pessoa cega, para se associar à entidade, paga uma quantia mensal de R$ 6. E com isto tem direito a participar das assembleias e receber todas as informações que são repassadas aos associados. A segunda fonte de renda da associação, ela provém da venda dos produtos, que nós chamamos de produtos APEC. São os produtos básicos que nós comercializamos: regletes, punções, bengalas, guias para assinatura e sorobans. Também vendemos produtos outros, né, na linha tiflológica, ou seja, utilizados por pessoas cegas. Nós também comercializamos todos esses produtos de fala, né? Relógios falantes, tensiômetros, enfim. Então, é uma característica da APEC, é a questão da venda dos produtos. também nós vendemos produtos transcritos, nós transcrevemos para o sistema Braille textos, livros, apostilas, que são encomendados por órgãos governamentais para nós. A nossa outra fonte de renda, ela provém da manutenção de convênios ou contratos. Nós terceirizamos mão de obra, nós temos várias pessoas, hoje pessoas cegas e com baixa visão, que estão empregadas no mercado, trabalham em órgãos públicos, que firmaram contratos ou convênios com a Associação Pernambucana de Cegos, como é o caso do Hospital do Servidor do Estado, como é o caso do Fundo de Pensões e de Aposentadorias do Estado, etc.
Muniz, quais são os resultados que você considera positivos com os serviços prestados pela PEC?
Bem, a PEC atua em diversas áreas. Na área da educação, nós temos convênio com a Secretaria de Educação do município do Recife, pela qual professores da Prefeitura trabalham na APEC lecionando o sistema Braille, escrita em tinta, né, para 50 alunos matriculados. Na área dos esportes, nós mantemos uma equipe de goalball masculina e outra equipe feminina. A equipe masculina, inclusive, um dos nossos atletas foi convocado para a Seleção Brasileira de Goalball, que atuou, inclusive, na Colômbia, no Campeonato Sul-Americano de Goalball. Estamos falando do nosso Fabiano, que é um dos mais destacados atletas da equipe de Goalball que a APEC dispõe hoje. Na área da informática, nós temos um laboratório com 11 computadores, que funciona como uma espécie de lan house para as pessoas cegas. Nós trabalhamos inclusive com o Windows e com o Linux, né? É uma tentativa que nós temos de popularizar esse software livre, né? No caso, que é o Linux. Na área de vendas, nós já falamos anteriormente, né? os resultados dos produtos, e nós também fazemos o trabalho da defesa do direito das pessoas cegas ao nível da representação em diversos conselhos, em diversos órgãos, e também propondo matéria legislativa, seja no plano estadual, no plano municipal e também no plano federal. Na área da profissionalização, a APEC é responsável por colocar no mercado de trabalho cerca de 26 pessoas cegas e com baixa visão através de convênios e contratos, através de mão de obra terceirizada. Nós temos convênio com o Hospital do Servidor, o Fundo de Aposentadoria do Estado e outros órgãos, para os quais nós disponibilizamos esses nossos profissionais, sempre na área de telefonia, câmara escura e na área também de assessorista de elevador. Há também o nosso programa de formação profissional, pelo qual 35 pessoas cegas e com baixa visão trabalham nos hospitais da cidade, do Recife, em câmara escura e telefonia, onde estas aprendem, né, estas atividades, desenvolvem essas atividades nessas unidades de saúde da nossa cidade.
Muniz, nós sabemos que alguns companheiros da comunidade de pessoas cegas consideram as instituições e associações de e para cegos como modelos segregadores. Qual a tua opinião a respeito disto?
Meu primeiro movimento, meu caro Paulo, a respeito disto, é respeitar a opinião de todas as pessoas. Mas nesta particular questão, eu não sou favorável a este posicionamento de alguns dos nossos companheiros da lista. Eu penso que onde estivermos, nós poderemos estar desenvolvendo ações em defesa da inclusão das pessoas cegas, seja na área social, educacional, profissional, enfim. Por mais contraditório que possa parecer para essas pessoas, mas o que move a APEC desde sua fundação, quando ninguém falava de inclusão, é exatamente isto: a inclusão social destes indivíduos em todos os ramos, em todas as áreas da nossa sociedade. Portanto, não podemos concordar de que associações de ou para cegos se constituem modelos de segregação, a não ser que as pessoas queiram isso, que os dirigentes, que os sócios daquela entidade queiram isso. Mas não é o nosso caso. Nós trabalhamos na linha da inclusão. Agora, tem um detalhe. Nós sabemos que inclusão social é uma cultura que está em desenvolvimento, digamos, em nossa sociedade. Inclusão, Paulo e ouvintes deste programa, não se determina por decreto. A inclusão ela vai acontecendo paulatinamente, aos poucos. A gente vai convencendo as pessoas de que um mundo novo é possível, de que solidariedade é possível. E inclusão é exatamente isto, solidariedade, nada mais.
Aliás, Muniz, essa falsa ideia de segregação parece acompanhar tudo que está relacionado às pessoas com deficiências. Precisamos de secretarias especiais, coordenadorias específicas e até ministérios, como foi sugerido pelo presidenciável José Serra. Na tua opinião, qual a melhor estrutura social e política para transformarmos este paradigma de que as pessoas com deficiências precisam de órgãos específicos ou um governo atuante nestas áreas?
Concordo plenamente com o seu ponto de vista, meu caro Paulo. Agora, respondendo sua pergunta, eu entendo que, e aliás manifestei isso já publicamente em vários eventos, nós não precisamos, nós pessoas com deficiência, não precisamos de coordenadorias, secretarias, ministérios da pessoa com deficiência. Esses modelos, no meu modo de entender, eles dão muito poder a um determinado grupo que ao longo do tempo tem permitido, tem feito com que as pessoas que estão nessas estruturas utilizem-se do poder para, inclusive, perseguir outros companheiros com deficiência. Então eu acho que essa estrutura de coordenadorias, de secretarias, eu acho que isso não é o ideal. Note-se que eu já fui, inclusive, gerente, já fui coordenador aqui da pessoa com deficiência na prefeitura. Mas eu sempre mantive essa posição e eu estou convencido de que eu estou certo. Sou totalmente contrário a essa ideia do presidenciável Serra da criação de um ministério da pessoa com deficiência. O que deve existir é mais ou menos aquilo que a lei 7853 de 1989 preconizou ou previu. Ou seja, o que foi que ela previu? A criação de órgãos da pessoa com deficiência, ou de estruturas da pessoa com deficiência, gerência, sei lá, nos diversos ministérios. Mas não precisava de um órgão que tivesse assim, a coordenação geral disso. Cada ministério fizesse isso. E talvez, se ao nível da presidência da República ou do governo do Estado ou da prefeitura pudesse existir uma assessoria da pessoa com deficiência, um assessor que pudesse estar, digamos assim, alimentando essas outras gerências desses outros ministérios ou secretarias, aí eu penso que era mais interessante. Eu penso que as políticas públicas contemplariam mais as pessoas com deficiência.
Muniz, faça agora uma rápida análise sobre o desenvolvimento do Brasil nestas áreas, desde que você se entende como gente.
Bem, meu amigo, eu comecei a me entender como gente nesse movimento quando eu tinha 17 anos de idade e trabalhei com o saudoso professor Júlio do Carmo, com quem aprendi todos os rudimentos de associativismo. O professor Júlio do Carmo era uma pessoa cega, e que nasceu em 1905 e morreu em 1975, e aqui em Pernambuco, nos anos 30, 40, 50 e 60, ele atuou de maneira muito forte na luta pela inclusão das pessoas cegas. Então eu aprendi muito com ele. Então eu participei do primeiro encontro Norte-Nordeste das APAES, onde ele foi convidado em 71 para fazer uma palestra lá. E isso aconteceu em Teresina do Piauí, foi quando eu entrei inclusive em contato com a mais antiga associação de cegos do Brasil, que é a Associação de Cegos do Estado do Piauí, fundada pelo velho e valoroso Emanuel Veloso, companheiro cego lá daquele estado, que inclusive, mesmo cego, dirigia barco lá no Rio Parnaíba. Não sei como é que isso podia acontecer, mas ele nos contou diversos episódios quando ele atravessava os passageiros do Piauí para o Maranhão. Mas, como eu dizia, Paulo, desde que eu me entendo por gente, e aí eu gravei, eu deixei marcado na minha história 1971, né, porque justamente eu ainda era estudante, e posso atestar para vocês que não existia nenhuma legislação, não havia nada que protegesse os direitos das pessoas com deficiência. Né? A única coisa que existia era a LDB, que dizia que, ou que previa, que era permitido promover-se o atendimento especializado aos excepcionais. Então, nós cegos éramos chamados de excepcionais, como também os deficientes mentais, etc. Apenas isso que existia, mas não tínhamos professores itinerantes, não contávamos com... Passou do ginásio, né, naquela época, ou seja, ainda mesmo no ginásio, o Estado já não nos assegurava apoio algum. Se quiséssemos estudar ou prosseguir nos estudos, isso se dava por nossa própria conta e risco. Bom, de lá para cá, muita coisa mudou. Para começar, em 1975, a ONU promulga a Declaração das Pessoas Deficientes Mentais. Isso foi um passo importante. No ano seguinte, 76, a ONU determina que 81 seria o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Isso foi outro marco fundamental na nossa trajetória histórico-política. Em 1978, o deputado pernambucano, o deputado federal Thales Ramalho, que sofreu um acidente e ficou paraplégico, ele, percebendo como era difícil uma pessoa com deficiência, né, se locomover em diversos nos prédios do governo federal, principalmente na Câmara Federal, apresentou a emenda Thales Ramalho, a emenda número 12, que estabelecia, isso é uma emenda constitucional, estabelecia que as pessoas com deficiência deveriam ter acesso à escola, que deviam se eliminar todas as rampas, ou melhor, se eliminar todas as barreiras arquitetônicas. Enfim, era uma emenda de um só artigo. E a Constituição dos Militares perdeu a vigência e essa emenda nunca foi implementada. Só nos anos 80, com toda aquela efervescência, né, social que todos nós conhecemos, nos foi possível apresentar em muitas reivindicações, e no processo constituinte, Pernambuco foi fundamental nessa atividade de propor matéria constitucional para a pessoa com deficiência. A PEC teve parte muito forte, teve parte viva em todo esse processo, através do companheiro Manuel Aguiar, de Roberto Bucar e de tantos outros companheiros que viviam praticamente acampados em Brasília para apresentar propostas de matéria constitucional que contemplasse a pessoa com deficiência. Graças a isso, nós temos hoje na Constituição Federal 12 dispositivos, sejam artigos, parágrafos, incisos e alíneas que contemplam as pessoas com deficiência nas diversas questões. De maneiras que, meu caro Paulo, toda a legislação que nós dispomos hoje, ela vem de 88 para cá. E aí, hoje nós podemos dizer que leis já temos muito. O que nós precisamos mesmo agora é nós, enquanto pessoas com deficiência, nos apropriarmos dessa legislação e exigir das autoridades que as cumpram. Porque, infelizmente, a maioria das leis nesse país, em relação à pessoa com deficiência, não são obedecidas pelas autoridades, seja no plano federal, estadual e municipal.
Agora vamos puxar a sardinha para a brasa do Dosvox. Muniz, o que você achou sobre esses últimos acontecimentos na internet, nas listas, né, sobre o DOSVOX, sobre o desenvolvimento do DOSVOX, sobre a própria equipe coordenada pelo professor Antônio Borges e sobre o encontro de Fortaleza?
Vamos lá, meu amigo. Sobre o trabalho da equipe, começando a analisar a equipe DOSVOX, eu quero dizer que a gente lamenta muito que seja uma equipe tão pequena, né? Há tanta coisa para se fazer neste programa, que é tão interessante, que é fantástico, o programa DOSVOX, né? E a gente só tem a lamentar pelo fato de o governo federal não disponibilizar mais recursos para que se pudesse aumentar a equipe e que nós podíamos, e então nós viéssemos a ter um programa mais robusto. Enfim, quanto às discussões que ultimamente se deram na lista sobre o DOSVOX, né, eu discordo do método, né, da metodologia que foi adotada. Eu penso que desde que o DOSVOX começou, e isso já em 1994, né, 94 para cá, que as pessoas vêm discutindo nas listas a melhoria desse software, né? Mas nunca se discutiu de maneira tão, digamos assim, ardorosa, né, tão, às vezes até ofensiva, como aconteceu agora. Eu penso que não precisa disso. Eu acho que nós temos que dizer, apontar todas as falhas, que a gente sabe que esse programa tem falhas, sim, muitos bugs, né? A gente sabe que é preciso que as nossas sugestões sejam melhor consideradas, também é verdade, mas o método é que eu acho que não foi o mais apropriado para a questão, penso eu, né? Embora respeite, como já disse, todas as manifestações, todas as posições das pessoas, porque isto é da própria natureza democrática. Quanto ao encontro de Fortaleza, Paulo, eu gostei muito, né? Gostei muito, eu acho que você, como organizador desse encontro, parabéns pela estrutura que foi montada para aquele evento. Agora, a minha crítica ela não é para o encontro de Fortaleza. É que eu penso o seguinte: todas as vezes que a gente tivesse um encontro de usuários dos votos, a gente ia para lá, ou deve ir para esse encontro, esperando novas modificações, mudanças que aconteçam no sistema. Acho que agora em Cascavel deverá ser o quarto evento, o quarto encontro, em que nós não saímos da versão 4.1. Então eu acho isso muito ruim. Eu penso que a cada encontro a gente deveria ter alguma novidade para ser apresentada, né? Que novidades que foram apresentadas em Fortaleza? No meu modo de entender, nenhuma, né? Tudo que foi apresentado, à exceção do JogaVox, né, já foram aplicativos que todos nós já conhecíamos de um modo ou de outro. Agora, era importante também que esses encontros pudessem ser regionalizados, né? Que antes do encontro dos votos as pessoas pudessem discutir mais essa tecnologia em nível estadual ou em nível de cada região do país, penso eu, né? Mas, enfim, isso são ideias que, quem sabe, no futuro elas possam ser aproveitadas. Quem viver, verá.
É sempre bom ouvirmos a opinião de uma pessoa centrada, sensata, que tem um bom nível de criticidade. Então, Muniz, eu queria que você falasse agora a sua opinião sobre o projeto da Rádio DOSVOX, sobre o programa Conversa que Interessa, sobre a minha participação virtual nas listas, enfim, já que eu tenho recebido algumas pancadas de alguns companheiros.
Ei, meu amigo Paulo, primeiro gostaria de agradecer esses elogios que você está colocando à minha pessoa. Pessoa sensata, centrada, com bom nível de criticidade. Bom, muito obrigado. Eu espero que eu seja isso mesmo. Mas eu acho que isso faz parte da sua generosidade. Quanto ao projeto da Rádio DOSVOX, eu sempre achei essa ideia muito legal, muito boa. Eu lamento muito não saber manejar muito com som, com essas coisas. Eu queria, inclusive, poder contribuir com esse projeto. Gostaria, mas o tempo não me permite. E eu lamento muito por isso. Mas eu não deixo de admirar a ideia da Rádio Dose Vox, e hoje eu vejo muitos companheiros lançando suas rádios, né? Tanto cegos aí com projetos próprios de rádios, e tudo isso começou a partir da Rádio Dose Vox. Eu acho muito interessante, muito legal, né, essa iniciativa que partiu do projeto Dose Vox. Né? Quanto ao programa Conversa que Interessa, Paulo, é outra coisa que eu gosto muito. Eu escuto pouco a Rádio Dose Vox, eu tenho que reconhecer. Mas entre as poucas coisas que eu escuto da Rádio Dose Vox, uma das atividades, um dos programas que eu mais ouço é exatamente o Conversa que Interessa. Por quê? Porque justamente é um programa que sempre traz alguma coisa de reflexão para a gente, né? Sempre traz algum enfoque, né? Não só para a pessoa cega, mas algum enfoque cultural, social. Eu acho, achei também uma grande sacada essa sua iniciativa desse programa Conversa que Interessa, e torço para que você continue com esse programa ainda por muito e muito tempo. Agora veja, Paulo, quanto às pancadas que você tem recebido ultimamente, né? Eu penso assim, só se jogam pedras em árvores que dão frutos. Você tem um trabalho concreto, você tem um trabalho aí ao nível da SAC que você desenvolve, você tem todo um trabalho ao nível da Rádio Dose Vox, você é um dos pioneiros. Então, meu amigo, eu acho que você não devia se... Claro que a gente sente, né? Pancada não é bom, pancada sempre dói. Mas eu queria externar minha solidariedade para com você, para com o seu trabalho, né? Que certamente tem ajudado muitas pessoas. E nesse momento, né, que você me leva a refletir sobre isso, eu só queria dizer a você que não pare, que continue nessa luta, nessa batalha, porque todos nós que fazemos alguma coisa pelo social, nós apanhamos muito, nós levamos muito pancada. Mas também é da nossa natureza não desistir, não esmurecer. Porque às vezes essas coisas acontecem com essa finalidade. Mas, meu caro companheiro, não desanime, siga em frente, porque há muito para se fazer ainda, né? E cada um de nós, na sua trincheira, está contribuindo, está fazendo algo para que o mundo seja mais fraterno e mais justo. Eu, como ouvinte da Rádio Dose Vox e ouvinte do seu programa, só tenho a felicitá-lo pelas atividades que você desenvolve desinteressado e gratuitamente em prol de nossa comunidade.
Muniz, nós agradecemos a sua participação no programa Conversa que Interessa. Logicamente que nós teríamos muito mais coisas para conversar, para relatar para os nossos companheiros, mas como o nosso tempo é curto e os outros programas precisam correr na grade, nós dizemos que ficamos muito felizes com a sua presença. Você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem muita cordialidade com todos nós. Parabenizamos pelo seu trabalho à frente da Associação Pernambucana de Cegos, o povo de Pernambuco, as pessoas cegas de Pernambuco, realmente tem uma grande entidade nesse estado, e colocamos os nossos microfones à sua disposição, Muniz.
E meu caro Paulo, eu quero agradecer a essa oportunidade que você me dá em seu programa, e eu queria dizer o seguinte, você tem razão, acho que tem muita coisa que eu aqui falei que nós poderíamos explorar muito, né? Principalmente a questão da matéria relativa à legislação. Eu sempre pensei em montar um programa na área da legislação, mas eu penso que o fato de você fazer a leitura pura e simples de uma lei no microfone, isso não ajudaria em nada no esclarecimento das pessoas. Eu penso que talvez uma conversa sobre isso, aí sim, isso ajudaria, seria mais didático, seria mais compreensivo, eu penso. Então, tem muita coisa que a gente podia realmente continuar a explorar, e eu me coloco à sua disposição para futuras conversas. E quanto a mais, eu quero agradecer a oportunidade, e principalmente pelas suas gentis palavras em relação a mim, suas generosas palavras. Eu sei muito bem que não as mereço, mas vou fazer tudo a partir de agora para merecê-las, porque cada elogio que a gente recebe é um desafio a mais em nossas vidas, e eu me pauto sempre por isso. Mas muito obrigado pela oportunidade, e eu estou sempre aqui à sua disposição, deixando a você o meu abraço afetuoso, e também a todos os ouvintes e todas as ouvintes da Rádio Dose Vox, especialmente do programa Conversa que Interessa. Grande abraço.
Então este foi o Conversa que Interessa 263 com Antônio Muniz da Silva. Agradecemos a Ana Paula, a Alexandre Almeida, que fazem parte da nossa equipe de produção, a Sociedade de Assistência aos Cegos. Eu sou Paulo Roberto Cândido e este foi mais um Conversa que Interessa. Até o nosso próximo encontro. Ajuda-me.